Bem-vindos ao episódio 17 do Top Performer. O meu nome é Diogo Pessoa e hoje trago-vos um convidado de peso. O Pedro Brito é uma referência na área de gestão de pessoas. Foi um dos cofundadores da Jason Associates, empresa que rapidamente se tornou uma referência na consultoria de recursos humanos em Portugal. Com a integração na Mercer, tornou-se partner da área dedicada à carreira e hoje é vice-diretor da Nova School of Business and Economics, responsável pelos programas de executivos e pela nova área de consultoria em inovação corporativa para as empresas, que as ajuda a transformar o seu negócio. Esta conversa, na verdade, é útil para qualquer pessoa que queira apostar na sua carreira. Se ambicionas mais do que a tua função atual, ou se tens interesse em lançar o teu próprio negócio, se queres perceber como ter mentores ao longo da vida e a importância que têm, se tens dúvidas entre confiar nas tuas decisões ou tomar decisões com base em quem te aconselha, se queres perceber que percurso ou funções são mais adequadas para ti, se tens interesse em tendências e boas práticas de gestão, ou simplesmente se queres ouvir uma boa conversa que te vai dar mais bagagem e fazer refletir. Fica a aguardar o vosso feedback na página de Instagram ou LinkedIn do podcast e se ainda não subscreveram a newsletter no site, partilho que em breve começaremos a dar recomendações de leituras e não apenas sobre gestão de carreira, mas também sobre as mais variadas ferramentas de gestão. Espero que gostem. Olá Pedro, bem-vindo ao Top Performer. Fico muito contente por estar neste podcast.
Obrigado, meu Diogo. Foi um parto difícil de fazer, porque nos tempos de confinamento parece que temos mais dificuldade de encontrarmos às vezes para momentos que são importantes como este, mas obrigado pelo convite.
É natural. Eu tenho acompanhado o teu percurso e projetos desde a primeira interação que tivemos, que tu certamente não te lembras, mas eu lembro-me, que foi na Católica, eu ainda estava a estudar, acho que talvez 2011, 2012, tu foste fazer uma apresentação na altura muito cativante da Talent City. Por acaso fiquei com esta curiosidade, como é que ficou o projeto, se foi um projeto que acabou por ter muito sucesso ou não na altura. Eventualmente podemos falar disso aqui também no
sim, claro que sim, claro que sim.
E este podcast no fundo tem como objetivo também ajudar os jovens a planear e a gerir melhor a sua carreira, falando sobre as melhores práticas também da gestão de carreira. Obviamente eu acho que isto liga muito aqui a tudo o que é recursos humanos e tu tens feito uma carreira nesta área e portanto estou habituado a ver-te na imprensa, quer dizer, publicamente a falar sobre estes temas, a dar conselhos e a falar sobre melhores práticas. É curioso que não me lembro nunca de ter visto alguma participação destas em que tu partilhasses o teu próprio percurso e por isso não sei se é a primeira vez que isto acontece, mas se for, sinto-me privilegiado. Tu tiveste uma carreira dedicada a pessoas, portanto, quer na Jason, Associates, na Mercer, agora mesmo na Nova, há aqui uma relação, não é? Mas começaste a trabalhar ainda durante o curso e o teu primeiro emprego foi como consultor financeiro, eu acho que ninguém diria, na Arthur Andersen.
Eu acho que mais importante do que falar simplesmente do percurso, acho que é importante vir um bocadinho atrás. Eu sou filho e neto de empreendedores. Isso acaba por influenciar muito depois também o tipo de escolhas que tu fazes na tua vida. Quer queiras, quer não, de forma consciente ou não inconsciente. Outra coisa, fui escuteiro desde os 8 anos. Já não estou no ativo, mas os meus filhos estão. Tenho um filho com 16 anos, o Diogo, e o Leonor com 13. E quer não, aos escuteiros acaba por ser uma escola de valores na nossa vida, não é? Eu sou casado com uma mulher incrível, que também ajuda muito para quem vai empreendendo, até porque empreender obriga-nos a ter aqui momentos difíceis, é o chamado Death Valley.
É verdade.
Aquela etapa na vida do empreendedor que é difícil, mas se tu não tiveres um suporte fora do teu contexto profissional, às vezes é um bocadinho difícil. De facto, fiz gestão, comecei na área financeira, como tu referiste, gostei muito, aprendi, mas também percebi que queria outra coisa, ou seja, queria trabalhar outras matérias, não sabia exatamente o quê, tal como acontece na maioria dos jovens.
Então foi no fundo um destino natural para quem sai de um curso de gestão na altura.
Foi, aquela coisa da escola, tu ias para uma das Big Five, na altura Big Five, ir para uma destas empresas é bom, porque é uma boa plataforma para depois tu também poderes crescer para outras andanças. E durante esse percurso, depois de ter saído de Arthur Anderson, tive a oportunidade de trabalhar na área de vendas, área de formação, e acabei por ir mais agora para a área da educação propriamente dita. Nesse caminho, lixei algumas, outras vendias, umas correram bem, outras correram mal.
Certo.
Uma das coisas que mais me orgulho é ter entrevistado mais de 10 mil pessoas. E orgulho porquê? Porque provavelmente foi para mim o maior MBA. Porque quando tu fazes muitas entrevistas e estás focado na pessoa e não instrumentalizas a entrevista só para servir um cliente, é uma oportunidade tremenda de crescimento, de aprendizagem. E pronto, é um bocadinho esse o caminho que tenho vindo a fazer.
Ok, boa. E tu, quando estavas aqui na Arthur Anderson, acabaste por ficar lá só cerca de um ano e meio, portanto...
Mas sabes que... Na minha cabeça, o feeling foram tipo 3 anos. E atenção, não é que eu não tenha gostado, porque eu gostei muito de trabalhar na Arthur Anderson, só que eu lembro perfeitamente que queria crescer a uma velocidade muito maior do que aquilo que muitas consultoras permitem, que está demasiado associado àqueles certificados, né? Aqueles step-by-steps. E por coincidência de eu hoje reencontrei a minha partner da altura, a Aurora Batista, que é uma mulher fabulosa, uma empreendedora. Bem, ficámos muito, muito felizes de nos ver. Eu lembro na altura, passado esse ano e meio, ter dito a Aurora, eu adoro trabalhar aqui, mas eu sei que eu não vou conseguir crescer à velocidade que eu quero. Eu preciso ter autonomia para fazer coisas, criar coisas, e aqui eu não vou conseguir fazer. Como estava a contar, o meu avô foi empreendedor, o meu irmão é empreendedor, o meu pai é empreendedor, e havia aquele bichinho e sabia que não era aquilo.
Sabes que eu noto isso, ainda houve aqui um dos episódios que foi com o Gaspar Doré, não sei se conheces, da DOT, e ele também dizia o mesmo, ele tinha, os pais tinham sido empreendedores e portanto ele diz que tinha sempre aqui esse bichinho, e eu acho que isso de alguma forma dá algum conforto, não é? De que tu podes arriscar sem ser muito penalizado, que acho que é isso que falta à maioria das pessoas. As pessoas parece que não têm coragem de dar o salto, porque muitas sentem aquilo que tu sentiste, não é? Que é, eu quero dar mais do que isto.
Eu diria que não é direto. Imagina, o meu pai, que eu tenho um orgulho tremendo, também teve uma série de negócios e uns correram muito mal. Só que aquilo que eu acho que aprendi, e o meu irmão também aprendemos, é que o meu pai não demorava muito tempo a chorar. Um bocadinho como o ratinho está sempre com os atacadores a serem apertados para começar a correr novamente. Eu acho que o facto de termos consciência de que é uma montanha russa, mas não podes ficar muito tempo na parte de baixo, vais passar any which way, mas não podes ficar muito tempo no Death Valley, aí é que é a grande aprendizagem, que é tu percebes que é permitido falhar. Quando tu tens referências, sejam pais, amigos, que sempre tiveram aparente sucesso, é mais difícil, porque a fasquia está sempre, mesmo que não seja verdade. Portanto, eu acho que ter bons referenciais dessa montanha russa talvez tenha sido aquilo que fez com que eu tivesse menos receio de arriscar, porque era permitido, era possível falhar.
Ok. E na altura, a oportunidade da Michael Page respondia a isso, é isso? Como é que isto surge?
Olha, eu vou-te dizer, surgiu de uma forma... As nossas carreiras não são feitas de uma forma muito programada. A Michael Page tinha acabado de chegar a Portugal e na altura simplesmente sabia que não era aquilo e candidatei-me ao anúncio da Michael Page. Era para uma função de direção financeira de uma cadeia de restaurantes, imagina. E eu achava ainda naquela altura que era a área financeira. Queria ter mais autonomia, crescer mais rapidamente. Então imagina, um menino de 24 anos queria ser diretor financeiro de uma cadeia de restaurantes. E acho que a entrevista até correu bastante mal. Mas na altura, a pessoa que me emprestou, que acabou por ser meu sócio mais à frente, achava que eu, se calhar, até tinha perfil para trabalhar na Michael Page. Portanto, o que eu achei graça na altura foi que vi um financeiro, um comercial, que era liminarmente uma função comercial. Eu acabei por aceitar o desafio, apesar de saber, depois, uns anos depois, que também não tinha sido a primeira escolha. Portanto, como vês até agora, nada de muito
possível. Sim, mas é interessante que tenham visto que tu tinhas um bom perfil, mas não para aquela função em particular, não é?
Sim, absolutamente.
Então foste para uma função que consistia no quê, basicamente?
Ah, muito focado, eu costumo dizer nos três V's, vendas, vendas e vendas. É evidente que a Michael Page é uma empresa de consultoria de recursos humanos, não é? Focado na área de recrutamento, mas a cultura é liminarmente vendas. Não quer dizer que não se faça um bom trabalho de recrutamento, mas era um grande foco nessa matéria.
Compreendo.
E eu tenho que agradecer porque foi uma escola espetacular desenvolvimento de competências nessa matéria. Aprendi muito com colegas como o José Barato, o Tiago Gonçalves, que são amigos, e divertimos-nos muito numa espécie de pseudo-liberdade. E aí, não existindo espaço para empreender, como a Michael Page tinha acabado de chegar a Portugal, deu um bocadinho a sensação de que nós estávamos muito novos a criar a marca no território nacional.
Michael Page, imagino que na altura tinha já uma marca internacional conhecida. Uma marca
internacional, já existia uma equipa cá, uma equipa muito empreendedora, que tive a sorte de ser convidado numa fase ainda relativamente embrionária, um escritório pequeno, onde tudo ainda estava muito no início, okay. E por isso tínhamos a sensação de que estávamos a construir alguma coisa em conjunto, e portanto o bichinho do empreendedorismo ainda se tornou mais evidente aí, não é? Acho que as coisas foram se tornando evidentes de uma forma muito natural, mas não de forma programada.
Ok, então aqui aprendeste imenso sobre vendas, mas há uma certa altura, passado 3 anos, que fundas a Jason Associates com o Tiago Forjás.
Sim, aliás, apesar de ter sido o Tiago a tal pessoa que me tinha feito a entrevista para a Michael Page, nós acabámos por nunca trabalhar juntos. Foi. Ele saiu pouco tempo depois, portanto nós não tivemos sequer a oportunidade de trabalhar juntos. Quando eu entrei, ele já estava, tinha uhum. sido. Mas pronto, foi uma espécie de blind date. Nós tínhamos amigos em comum e que nos juntaram para pensar um bocadinho nesta visão de uma nova empresa, que estava muito alinhado com algo que acreditávamos muito, de que, não sei se na altura te recordas, mas em 2004, aquilo que as empresas reportavam era experiência. Ponto final. A maior parte das pessoas acha que isto não é nada verdade. Era isto, era o currículo.
É isso.
E aquilo que nós procurávamos explicar é que era muito mais importante olharmos para as competências, o potencial, o fit com a organização, do que simplesmente a parte de experiência. E o Tiago dizia uma coisa que eu acho ainda hoje me recordo. Nós temos que, de vez em quando, recordar as pessoas de que o Fernando Pessoa era contabilista, não era poeta. Exato. De profissão, não é? Portanto, independentemente dos talentos dele, eu tinha outra profissão. E acho que é importante percebermos qual é que é o talento de cada pessoa e tentar ajudar a tomar essas decisões para as pessoas serem felizes, na verdade.
Sim, sem dúvida. Por isso, na altura, portanto, a Michael Page era um player internacional, haviam de certeza muitos players internacionais. Isto, será que era uma vantagem então vocês terem aqui de facto uma abordagem diferente, sendo uma nova empresa, conseguirem aqui o vosso espaço de mercado?
Nós no início tínhamos, nós começámos por fazer o processo de criação da Jason de uma forma relativamente descomprometida, eu diria. Juntávamos ao final do dia no Hotel das Janelas Verdes, conversávamos sobre o que é que poderia ser, uma coisa diferente, ainda sem materializar isto numa empresa, não é? Ou seja, era quase uma tertúlia a dois sobre o que é que poderia ser um negócio no mercado nacional que trabalhasse muito mais esta dimensão de foco nas pessoas e no talento do que outra coisa. Isso naturalmente foi evoluindo até chegarmos à criação da empresa em 2004.
Ok. Eu acho que assusta muita gente pensar como é que eu posso criar. Epá, criar uma empresa, o quê? Num mercado que já tem vários players, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que angariar investimento? Como é que foi este processo de criação? Consegues dar
Nós começamos por fazer este exercício mais intelectual, talvez até às vezes para compensar um bocadinho a falta dessa dimensão na minha vida. E à medida que íamos conversando e as ideias se iam transformando em modelos de negócio, a coisa começava a ficar um bocadinho mais séria. Eu lembro-me na altura, a minha mulher estava grávida do Diogo, meu filho mais velho, eu tinha 26 anos, ganhava relativamente bem, portanto não havia razões racionais do ponto de vista de estrutura de vida para mudar. Eu acho que às vezes tem a ver muito com aquilo que nós sentimos. Somos felizes ou não somos felizes? Em primeiro lugar. Depois a outra coisa é a questão do risco ou não risco. É como os filhos. Então, qual é que é a melhor altura para teres filhos, Diogo?
Exato.
Nunca há bom momento. É sempre uma altura. Portanto, a questão do risco é evidente que precisas de ter alguma coragem, é evidente que precisas de ter algum bom senso, mas também precisas de alguma ingenuidade. Porque esta coisa de empreender, as pessoas dizem, vou montar aí um negócio. Não é uma coragem física, é uma coragem emocional, porque não tem a ver com o criar, é o manter. O manter é que é difícil, criar é fácil. vais à conservatória e crias empresa. O problema é depois fazeres com que aquilo efetivamente perdure e cresça e seja sustentável. Essa parte é muito difícil.
Sim, conseguiste ter o primeiro cliente, quer dizer, o primeiro mês que correu bem.
Tudo que é o tudo que é o primeiro é espetacular, estás a ver? Exato. O primeiro cliente foi o Carlos Moedas, imagina.
Olha, brutal.
Ainda durante muito tempo tínhamos lá o cheque na parede para nos lembrarmos quem é que tinha sido o nosso primeiro cliente. É evidente, não nos vamos esquecer, é o nosso amigo, mas eu acho que é importante é perceber o mindset que existia na altura. As decisões que tu tomas no início são determinantes também para aquilo que vem a ser o nível de ambição da empresa. Como estavas a dizer, é o primeiro cheque, onde é que tu gastas o primeiro dinheiro, como é que tu te posicionas junto do mercado, para que seja um bocadinho irreverente, mas também com algum bom senso. Eu acho que tivemos também muita sorte e felizmente a empresa acabou por crescer e evoluir no sentido que desejávamos, algumas coisas sim, outras não.
Mas quais eram os recursos que eram de facto essenciais nesta fase inicial? Parte financeira ou nem por isso?
É bem, claro que é. Repara, eu acho que as pessoas têm que perceber, sobretudo quando empreendem, há muita coisa que tem que ser feita com o pelo do cão. Eu não gosto nada de dumb money, aquela coisa do pedir o empréstimo ao banco ou uma venture capital para colocar, dar a fazer roadshow para fazer ingressão. Eu não critico, mas não sou esse tipo de empreendedor. Para o bom e para o mal. Portanto, na altura, acredito muito mais no crescimento sustentável dos negócios. Ou seja, nós fizemos muito com o pelo do cão. Eu lembro-me perfeitamente o meu amigo Pedro Ribeiro emprestar-nos um Fiat 600, porque entregámos o carro, entregámos tudo, não é? Tipo, as joias, o dinheiro, tudo. E pensámos, vamos começar from scratch. Ainda era daqueles carros que se ligava a ar e puxar a alavanca para
abrir o ar. O meu primeiro carro foi um Ford Escort de 1989, não sei se reconheces.
Estás a ver? Mas na altura aquilo é um grande wake-up call, porque tínhamos uma vida relativamente confortável, mas tínhamos consciência que tínhamos que fazer algum investimento nas nossas vidas. E isso obrigava-nos a revezar. Eu ia buscar o Tiago ia buscar a minha casa. Epá, noites atrás de noites, a montar tudo de raiz. Mas ao mesmo tempo, ou seja, éramos muito poupados, mas ao mesmo tempo, ou quando gastávamos, também gastávamos em grande. Primeiro escritório, à sério, porque primeiro fomos para um centro de escritórios, mas muito pouco tempo depois fomos para um escritório de 400 metros quadrados na Avenida da Liberdade, para 3 pessoas.
Okay.
Tínhamos escritório para nos ouvir.
Mas porquê? Era para estarem no centro de tudo, é isso?
Porque repara, se nós queríamos posicionar-nos como uma empresa de executive search na altura, que é irreverente, mas ao mesmo tempo se posiciona para fazer middle e top management, quer dizer, não podemos estar num centro de escritórios, doesn't make sense. E, portanto, fizemos algumas decisões que eu acho que foram corajosas. Eu lembro perfeitamente, um dos primeiros cheques que nós recebemos, na altura recebemos 12 mil euros, lembro perfeitamente. Pegámos esse dinheiro e comprámos 12 cadeiras Vitra, 1000 euros cada uma. Elas ainda existem, Diogo, elas ainda existem. Passado 16 a 17 anos.
Que era para ter aquela sala de reuniões brutal.
Espetacular. Eu olho para trás e digo assim, que putos parvos. Mas a verdade é que aquilo foi... Repara, eu estou-te a falar nisto, não é? Que aconteceu há 16 anos atrás. Não tem a ver com o disparate que foi comprar aquelas cadeiras, tem a ver com o significado de comprar aquelas cadeiras. Tem a ver com... nós temos que ter ambição e não podemos ter medo de tomar essas decisões. É mais o significado do que a decisão parva de comprar uma cadeira de mil euros.
Tem que play with the big fish.
A todos os níveis. Nós queríamos ser os reis do lago, mas éramos talvez os partners mais novos na área do executive search, que ainda por cima traziam muita irreverência na forma como o fazíamos. Portanto, acho que tínhamos a liberdade de espírito para poder arriscar quando alguns não podiam arriscar. Estavam muito presos ao legado e nós não estávamos. Fizemos um pouco aquilo que sentíamos que fazia sentido. Fomos fiéis, se quiseres, àquilo que considerávamos que era o nosso propósito. E pays back, percebes? Acabámos por perceber que o mercado respondia bem a essa autenticidade, independentemente de vez em quando fazermos assim umas loucuras.
No final do dia, as pessoas que estão por trás são quase tudo, não é? Ou tudo mesmo. E eu acho interessante também, ou seja, estavas a dizer, vocês tinham uma abordagem irreverente, mas nos primeiros anos vocês também acolheram aqui vários sócios com experiência, do Luís Delgado, João Coutinho de Figueiredo, atualmente do Partido Iniciativa Liberal. Num dos últimos episódios que eu tive, um dos convidados até partilhava que a sua experiência como jovem empreendedor foi muito interessante, mas que a única coisa que ele se arrepende é de não ter tido um sócio sénior desde o início, que teria evitado imensos problemas que teve. Foi este o objetivo de ter estas pessoas?
Foi. Eu acho que, olhando para trás, quando criámos a empresa, ainda éramos novos, não era? Eu tinha 26 anos, ia fazer 27 na altura. O Tiago tinha 3 anos mais velho. Tínhamos experiências em multinacionais, portanto, havia sempre alguém que ajudava a tomar alguma decisão, não é? Havia o chefe do chefe do chefe do chefe. Portanto, eu acho que na altura houve a humildade de perceber que era preciso uma espécie de um sounding board, não é? Que de vez em quando fizesse aquelas perguntas do milhão, que estava dentro, mas estava fora, eram não executivos, mas conhecíamos, e que de alguma forma desafiasse o grupo, sobretudo a mim e ao Tiago, de pensar de uma forma diferente e que nos aconselhasse sobre temas que simplesmente não tínhamos experiência. Isso. Pessoal, ter o advisors não significa que tem as respostas todas, mas obriga-nos a ver as coisas sobre uma perspectiva diferente da nossa. E isso tem muito valor.
É verdade. Eu acho que é interessante, de facto, a abordagem diferente que vocês tinham com a Jason, e vejo que o mote que vocês tinham na altura era que as pessoas, quando estão felizes nos seus contextos de trabalho, fazem mais, melhor e durante mais tempo. Eu vejo que tu, até no teu perfil de LinkedIn, tens um mote pessoal que é quase semelhante, não é, na tua descrição. E por isso gostava de perceber aqui também um bocadinho mais sobre esta identidade da Jason, se é um espelho da tua visão, da visão dos cofundadores para o desenvolvimento das pessoas, ou se, pronto, foi algo que nasceu com a Jason e vocês assumiram para vocês também no resto da carreira.
Eu acho que na nossa vida as coisas devem continuar a ser celebradas, mesmo que já não faças parte dessa realidade. Eu há pouco estava-te a contar que os escritórios foram uma espécie de uma escola de valores, e a forma como eu lidero as minhas equipas tem imensas semelhanças com o sistema educativo que existe no Corpo Nacional de Escritores. A Jason é um filho. E é impossível continuares a viver sem celebrar aquilo que significa e que significou criar um filho daquela... É impossível. Portanto, aquele modo de pessoas felizes fazem mais, melhor e durante mais tempo, acho que nunca fez tanto sentido na nossa vida. E eu acho que é por isso que não só está presente nas decisões que tomamos, eu tomo, pelo menos, mas é quase uma aspiração. Não acho que seja uma coisa do dia-a-dia, porque por mais que queiramos perseguir isso, parece que nós nunca alcançamos exatamente essa visão. Portanto, acaba por ser um desejo a alcançar que se tem de trabalhar todos os dias.
Tu lideraste a Jason durante vários anos, portanto, até à aquisição por parte da Mercer, aquisição-fusão, não sei, poderás depois descrever melhor. Mas sendo o homem do leme também, como é que isto impacta em termos de evolução de carreira? Ou seja, como é que é o teu desenvolvimento como profissional, uma vez que estás nesta fase do topo tão cedo, não é?
Repara, entre 2004 e 2009, 2010 mais ou menos, a Jason tinha uma co-liderança minha e do Tiago. E na verdade a cara da pessoa até era mais o Tiago do que a minha. Okay. Uma pessoa extraordinária, super inspiradora, um comunicador nato. E depois fizemos uma jornada completamente alucinante com uma coisa que eu não sei se tu te recordas na altura, que era o The Star Tracker. Era uma rede social dedicada à diáspora portuguesa, e foi mais ou menos por essa altura que percebemos que tínhamos visões diferentes sobre o futuro da empresa. Eu queria claramente diversificar. Foi a partir daí que se criou o tal Talent City que tu falavas no início desta conversa, dedicado aos jovens talentos, e depois criámos uma área de consultoria, de RH, de formação, tecnologia, de comunicação interna, eventos, enfim, uma série de empresas e negócios muito à volta daquilo que era o core de RH da Jason. E do ponto de vista do desenvolvimento, estavas-me a perguntar, eu sempre fui muito mais uma pessoa de criação do que propriamente de manutenção, e a possibilidade de continuar a empreender sem limitações, portanto seguir esse caminho sozinho na prática, ao início foi um bocadinho assustador, mas depois foi espetacular. Eu acho que tinha uma equipa fora de normal. Eu acho que o facto de ter também pessoas séniores, não só os tais advisors, mas outras pessoas que serviam como mentores, são mentores para a nossa vida. Eu acho que independentemente se sermos empreendedores ou se trabalharmos por conta de outrem, se há uma coisa que eu aprendi na vida é que ter estes mentores, formalmente ou não, mas ter estes mentores na nossa vida tem um impacto brutal.
Teus mentores são mais familiares, amigos, quer dizer, pessoas do seio profissional, da área onde trabalhas?
Acho. Olha, vou-te ser sincero, há três pessoas que eram os advisors da Jason, que é o Diogo Trifigueiredo, tu comentaste no início, o Pedro Alquerque Mateus e o Rui Correia Nunes, são meus amigos. Bom, mas não são meus amigos, não são aquelas pessoas que vêm à minha casa. Bem, agora também não podem, mas não são daquelas pessoas que vêm à casa. São amigos a que eu confio profundamente, que conhecem a minha realidade, conhecem a realidade da minha vida profissional e até da minha vida pessoal, com quem eu partilho tudo, e eles também vão partilhando, mas que estão suficientemente distantes para terem a coragem de dizer aquilo que realmente acham. Ou seja, não estão contaminados ou não estão influenciados pelo facto de serem meus amigos ou meus colegas ou as minhas filhas. E isso é muito raro encontrar. E tem um valor espetacular, que é a tal coragem de dizer exatamente aquilo que... Bom, nós já sabemos, mas já são poucas as pessoas que têm a coragem de nos dizer. E isso permite-nos ter a humildade, muitas vezes, de dizer, eu se calhar tenho que pensar bem se é isto que eu tenho que decidir ou se tenho que pensar numa alternativa.
Já agora, uma pessoa que não tem nenhum destes mentores de forma próxima, não é? Como é que tu achas que se pode abordar ou como é que achas que se pode chegar a estes eventuais mentores? É, podemos ter alguém que nós achamos, epá, eu gostava imenso que esta pessoa fosse minha mentora. Como é que se faz isto?
Vou dar a resposta curta e a resposta longa. Gostavas que fosse aquela pessoa? Liga-lhe e pergunta. Exato. Resposta longa? Vou dizer a resposta longa. Eu já te disse que já entrevistei mais de 10 mil pessoas. Fiz muito executive search no início da minha carreira, mas depois eu continuei a ter uma prática que é, de vez em quando estou no LinkedIn, estou à procura de alguém, ou mesmo em projetos de consultoria, quando eu preciso de dominar um determinado tema, faço uma coisa que é, imagina que eu via o teu perfil no LinkedIn e via que tu tinhas este tema, e era um tema que me interessava. Eu não só pedia para conectar, mas depois provavelmente perguntava se não querias fazer uma call, não querias fazer um encontro, agora é uma call, não é? Mas vamos te encontrar, para quero te conhecer, e conhecer sem ter propriamente uma agenda muito definida. Eu acho que essa, mais uma vez aquilo que eu disse no início, essa ingenuidade, tem muito valor, porque às vezes as pessoas dizem assim, então mas diga lá, o que é que quer? Quero te conhecer. Mas como assim? Tipo, estou a água no bico. Ah, pá, quero conhecer, pá, vi que fizeste este percurso, achei graça, estou a fazer um projeto nesta área. Pá, gostava de perceber, pá, como é que tu fazes, como é que exploras, que desafios é que sentiste num projeto deste, porque agora um projeto dessa natureza, as agendas são muito diferentes. E, pá, e de repente, de vez em quando, aparece-te aquela pessoa que faz o clique, que tu diz assim, pá, como é que eu, para lá, eu conheço esta pessoa há uma hora.
Exato.
Mas parece que eu conheço, tipo, há anos.
Yeah.
E às vezes as coisas, não estou a dizer que este é o método, só estou a dizer é que temos que estar disponíveis e ter a coragem uma vez mais de conhecer pessoas. Porque se nós ficarmos simplesmente limitados sempre ao mesmo círculo de pessoas, nós acabamos por perder a oportunidade, nem estou a falar de network, de conhecer o mundo, de conhecer outras pessoas que podem nos ajudar a crescer enquanto, não só profissionais, mas enquanto pessoas.
Não, mas muitas vezes também limitamos-nos a nós próprios, não é? Ou seja, de criar aqueles obstáculos logo na cabeça que, epá, esta pessoa, se eu for chateá-la, vai achar que eu sou isto ou aquilo.
Sim, é como ligar aos CEOs. Ah, não, se eu nunca tenho disponibilidade, nem vou ligar. Pá, às vezes são as pessoas mais disponíveis porque toda a gente acha que não tem disponibilidade.
É isso. Ok. E, portanto, em 2017, a Mercer acaba por adquirir a Jason. Porquê esta decisão de se juntarem aqui a outro player? São áreas adjacentes, não é? Diria.
São muito complementares. A Mercer e a Jason eram muito complementares. Eu tinha conhecido o CEO, o Diogo Alarcão, em 2016, talvez, no âmbito de um projeto que estávamos a fazer em conjunto num banco. Isso permitiu conhecer melhor a Mercer, que eu conhecia mal, mas sobretudo conhecer melhor o Diogo, a pessoa que liderava a Mercer. Eu posso dizer que 50% da razão pela qual tomámos esta decisão foi por causa do Diogo. Acho que é uma pessoa extraordinária. Eu acho que se fosse um tipo com quem eu... Mais uma vez, é aquilo que eu estava a dizer. It's all about people. E se nós sentíssemos que não fazia sentido, não havia química, empatia, partilha de valores, acho que era muito difícil que tivesse acontecido.
É curioso que tu digas isso, porque eu penso Mercer, penso Diogo Alarcão, de facto, porque, ou seja, cria-se uma marca pessoal tão forte, não é? Claro. Que às vezes essa marca pessoal quase representa a empresa, é interessante.
As marcas nas áreas de serviço são, quer queremos, quer não, podemos ter o melhor produto do mundo, mas em serviços, epá, eu acho que a proposta de valor está muito alicerçada em cima das pessoas. E depois achei que era uma oportunidade muito boa também para fazer crescer a empresa e dar oportunidade à equipa também de crescer com ela. Portanto, como disse, havia muita complementaridade de serviços. Eu acho que o mais um poderia ser perfeitamente três em vez de dois.
Ok. Então, e no seio desta fusão, quais eram as tuas responsabilidades na Mercer e como é que é o dia-a-dia de uma pessoa que tem tanta responsabilidade aqui numa empresa destas?
O Diogo tinha o papel de CEO, mas existem três grandes áreas da Mercer a nível mundial, que é uma área de Wealth, Health e Career. Career está ligada à área de recursos humanos. Na verdade, o primeiro desafio foi fazer o processo de integração das equipas da Mercer e da Jason, trabalhar em conjunto. Aquilo que nós tínhamos mais receio era a integração cultural, que correu, curiosamente, muito bem. Eu acho que quando as pessoas são boas, boas profissionais e boas pessoas, é muito fácil. Mas o grande desafio destas integrações é talvez desprezarmos o processo de integração de processos. Que a Márcia já tinha muita experiência e nos avisou na altura, para vocês venham com calma no sentido de tem que gerir expectativas sobre o processo de integração, vai demorar tempo, é exigente. Uma empresa de grande dimensão precisa de processos para... É exigente. Portanto, naturalmente que há altos e baixos, mas faz parte do processo.
É, mas eu lembro-me de facto, eu conhecia muita gente que trabalhava na Jason, porque curiosamente na Católica, na altura, ainda me lembro no início de curso, fiz parte daquela associação ISAC e havia muita gente, muitos ISACers que foram recrutados para a Jason, lembro-me perfeitamente. E de facto tinha a sensação que a Jason tinha aqui uma cultura muito diferente das típicas corporate e tudo mais, não é? Portanto, imagino que aqui essa fusão de identidade pudesse gerar algum receio.
Sabes uma coisa? Eu acho que às vezes criam-se assim, cristaliza-se um bocadinho essas percepções. O que eu acho é que a natureza do negócio de uma casa e de outra eram um bocadinho diferentes. A Mercer tem um negócio que, apesar de ser de RH, era muito mais process-driven e a Jason muito mais soft-driven, é? Competências, formação, criatividade, etc. E as pessoas que recrutavam tinham naturezas e backgrounds de facto diferentes, de acordo com o tipo de serviço. Mas do ponto de vista dos valores, elas estavam muito alinhadas. E por isso é que correu manifestamente bem. E da mesma forma que ganhámos, se calhar, uma perspectiva um pouco mais disciplinada do ponto de vista de processo e de reporting, também eu acho que a Mercer ganhou um pouco mais cor na forma como a Jason operava.
Exato. É isso. Então foi uma win-win. Aqui em 2019 também surgiu a oportunidade de tu voltares à universidade, não é? Não sei também se podes partilhar aqui como é que surge esta oportunidade, onde atualmente ainda estás, não é? Portanto, como vice-diretor da nova SBE. E tens aqui, pelo que sei, os pelouros dos programas discutivos e também a nova área, agora não sei se já é tão nova, mas de consultoria e de transformação do negócio, que está também muito orientada para as empresas. Qual foi a ambição que te trouxe a este desafio também?
Não, o convite inicial foi ajudar a fazer uma evolução na formação de executivos, que tinha passado por um processo exigente de reformulação do ponto de vista de gestão financeira e o antecessor fez um trabalho extraordinário nessa matéria, mas depois era preciso talvez aproveitar um ciclo económico mais positivo para poder fazer crescer com uma proposta de valor diferente, integrando mais a escola nesse mesmo crescimento. E aquilo que aconteceu foi que, paralelamente à liderança da formação de executivos, seguiu-se também as áreas de inovação corporativa, ou seja, a criação de projetos de inovação, não só no desenvolvimento e promoção de cultura de inovação, desenvolvimento de produtos e serviços através de startup studios, processos de ideação, etc. O DEL, que é o Digital Experience Lab, que neste momento está muito em voga, não é? com os temas da transformação digital, e herdei também um tema que é fascinante, que é o Singularity University, que somos representantes de uma das maiores comunidades a nível internacional de speakers que são, na verdade, especialistas em matérias de tecnologia, governance e sustentabilidade, e que acabam por ser, de alguma forma, uma fonte de inspiração também para as empresas com quem nós trabalhamos. Portanto, nós temos como clientes os alunos, temos os clientes também a comunidade e depois temos as empresas.
Já participei no evento do Singularity e de facto fiquei fascinado com o David Roberts.
Ainda por cima, é brutal, mas foi o quê? O Summit?
Foi na Nova, me recordo.
Em 2018, talvez.
2018 ou 2019, foi muito interessante, particularmente a dele, eu achei mind-blowing mesmo quase. Eu acho interessante, estavas a falar da transformação digital e tu numa conferência eu vi que em fevereiro de 2019 referiste que em Portugal nós somos muito lentos na tomada de decisão. E eu acho que isto de facto é uma realidade em muitas empresas. Há aqui dois temas, não é? A tomada de decisão e a agilidade, muitas vezes se associa mais a IT, etc. E atualmente nós temos menor interação presencial, as empresas são obrigadas a acelerar esta transformação digital e a Maria tem como objetivo principal ser mais ágil. Houve sempre este chavão, não é? Agilidade. Queremos ser ágeis. Quais é que tu achas que são as principais razões que impedem esta tomada de decisão e a agilidade também? Não sei se tem uma relação ou não.
Podes pegar neste tema de diferentes formas. Eu acho que há uma parte agora mais contextual. Eu acho que toda a gente sente que a pandemia foi provavelmente o maior enabler de transformação nos últimos tempos, nomeadamente nesta matéria, porque a comunicação também não está tão dependente de agendas presenciais, os canais digitais evoluíram de uma forma louca e, portanto, hoje a interação é mais rápida. As coisas que eu mais gosto, por exemplo, são as reuniões que tornaram-se muito mais pontuais e quando alguém se atrasa um minuto, alto se para o bairro. Portanto, eu acho que isso ajudou, mas eu acho que depende muito também da cultura, das lideranças e eu acho que depende muito de empresa para empresa. Eu vou dar um exemplo. Temas que eu tenho pessoalmente assistido. Um é a falta de clareza sobre as responsabilidades, ou seja, e não é só ao nível do topo da organização, é mesmo aos níveis mais baixos. Como as empresas passam por muitos processos de mudança, muitos processos de transformação, é normal que exista um sentido de alguma falta de clareza ou de ambiguidade durante o período de adaptação, mas quanto mais rápidos formos a clarificar a nova missão, o processo, o flow de comunicação, mais rapidamente eu também consigo ajudar as equipas e a organização a tomar boas decisões. Outra que, apesar de parecer muito soft, tem um impacto na rapidez tremenda. Tem a ver com a coragem. Não imaginas a quantidade de executivos que vêm ter connosco e dizem: pô, Pedro, eu preciso de ajudar a minha equipa a desenvolver competências de coragem. Dizem, mas como assim? Explica lá. E a narrativa não é muito diferente uma da outra, que é: quando são definidos os objetivos para o ano, simplificar o budget de vendas, certo. Aquilo que as equipas de vendas tentam fazer é o quê? Tentam atingir o budget através das mesmas receitas. Porquê? Porque arriscam menos. Sabem que se fizerem daquela forma que já funcionou no passado, aquilo vai funcionar e recebem o prémio, são recompensados ou são reconhecidos, certo. Ponto final. E até determinado ponto pode fazer algum sentido. O problema é que, se não formos também testando novas abordagens, tu podes ser terraplanado por um novo player que amanhã entra com uma nova tecnologia ou com um novo modelo de negócio, aí de repente ficas na mão. Portanto, tu tens que, pouco a pouco, também ter a coragem de ir testando novos modelos de negócio, novas tecnologias, novos processos, novas pessoas. Caso contrário, tu podes ser, ultrapassado por outros players.
E vocês, nesta nova área de inovação corporativa, ajudam neste sentido também?
Sim, eu acho que há uma parte importante do trabalho que é feito em Corporate Innovation que é muito focado nesta matéria. Ou seja, as empresas estão normalmente focadas no dia-a-dia, começa a existir cada vez mais maturidade de inovação dentro das empresas, mas ainda assim estão dentro das empresas, com tudo bom e mal isso tem. Há limitações até às vezes, no outro dia estava a falar com uma empresa cliente e dizia: oh Pedro, eu aqui não posso utilizar o e-transfer. Portanto, às vezes estamos a falar de limitações a este nível. Aquilo que acontece cada vez mais é tu teres spin-offs de, dar dois exemplos, spin-offs de empresas que vão totalmente ou parcialmente para a escola e ali têm espaço, recursos, ferramentas, docentes, alunos de mestrado que participam no co-desenvolvimento de iniciativas de ideação, prototipagens, MVPs e até à fase de go-to-market. Okay. E às vezes tens coisas mais instrumentais. Imagina um black box. A empresa diz assim, pá, tenho um desafio. Eu não tenho ninguém neste momento para tratar deste desafio. Ok? Nós fazemos uma black box, colocamos lá um computador, um cartão de crédito, né? E dizemos aos nossos alunos quem se quer candidatar a este desafio. Chegam lá, pegam na box, levam o computador e têm X tempo para resolver aquilo. Depois fazem o pitch, naturalmente, com o processo. Este processo inclui a mentoria da equipa de inovação e uma série de elementos do nosso corpo docente especialistas naquela área. Portanto, o benefício para a empresa é brutal, é muito mais rápido. Quando se fala da agilidade, eu acho que às vezes ainda estamos a tentar encontrar agilidade só dentro da própria organização e sem olhar para o ecossistema, para a comunidade, que está disponível e com uma retroatividade espetacular, que é, ao mesmo tempo que eu estou a externalizar isto, a ajudar novas pessoas, nomeadamente estudantes, a serem mais capazes de tomar estas decisões no futuro. By the way, poderei vir a ser colaborador da tua empresa, estás a ver?
Percebo completamente. E eu toquei neste ponto da agilidade também, porque na perspectiva de gestão de carreira também tenho aqui uma curiosidade, ou seja, uma pergunta um bocadinho fora da caixa, eu diria, mas tal como tu disseste no início, que quando estavas na Arthur Andersen sentias que precisavas de mais, não é? Eu acho que muitas vezes há muita gente que pode estar em projetos ou em contextos onde a falta de agilidade pode prejudicar também o teu próprio progresso e aquilo que tu queres mostrar como resultados, não é? Porque tu precisas de apresentar resultados, apresentar o sucesso dos projetos, e se a coisa não está a acontecer, fica ali on hold, não é? Tu achas que de facto existe aqui impacto, e como é que isto se deve gerir na perspectiva pessoal?
Repara, eu sou raramente extremista relativamente a posições. Eu acho que se uma empresa não tiver agilidade de se adaptar, quer do ponto de vista organizacional, quer de adaptação ao próprio mercado, eu acho que a carreira das pessoas inevitavelmente vai acabar por ficar um bocadinho limitada. Uma primeira fase, porque a empresa, se vive uma inércia neste aspecto de novos projetos, que normalmente promovem também o desenvolvimento profissional, faz com que as pessoas possam perguntar, não há novos projetos, não há novas experiências, eu se calhar vou encontrar outro desafio. E depois, porque a própria sustentabilidade das empresas fica em risco. E, portanto, se as empresas não continuarem a promover estes novos desafios à própria equipa, pode colocar em risco a médio e longo prazo a própria sustentabilidade económica da organização. Portanto, as empresas têm, como tinha dito, ir testando da mesma forma que vão mantendo o seu modelo de negócio, têm que ir testando outras coisas. Caso contrário, podem correr o risco de ficar obsoletas.
Ok. E eu vi que tu falavas às vezes em algumas entrevistas sobre um modelo de gestão holocrático. Consegue explicar o que é que isto é? E isto é de alguma forma a resposta para algum destes desafios? Não é.
Mas eu não acho que haja a resposta. Eu acho que existe este processo de tentativa e erro. Eu gosto muito daquela expressão do test and learn, even if you fail. Então, caminhar no sentido da holocracia não significa adotar a holocracia. O modelo holocrático, para clarificar, defende a ideia de uma organização mais orgânica, mais plana, não é? Ou seja, em vez de ser inspirada naqueles modelos militares mais piramidais, é muito mais flat e que pode, no limite, nem sequer ter esfias. E existem alguns casos em Portugal em que não existem mesmo esfias, é completamente flat. Ou seja, o princípio da holocracia é assim, e não as regras todas, é de que as pessoas podem assumir e adotar diferentes papéis dentro da mesma organização, de acordo com a sua capacidade de as executar. Portanto, eu, por exemplo, tenho na minha equipa pessoas que estão em duas, às vezes até em três equipas diferentes, e que é difícil, mas isto tem um impacto no desenvolvimento individual brutal. E para mim, uma outra coisa que é, se eu tiver uma pessoa, isto não pode ser com toda a gente, não é? Mas se eu tiver, por exemplo, uma pessoa que está em três equipas, que fazem parte da cadeia de valor da empresa, imagina a empatia que existe sobre os desafios que existem entre as várias áreas. Ganho uma empatia e desbloqueio muitas vezes preconceitos, entre, por exemplo, a área de comercial e a área de risco, ou de marketing.
Certo.
Que às vezes cria muita fricção, mas quando tens pessoas que estão simultaneamente nessas duas equipas, com funções diferentes, isto ajuda muito a trabalhar o tema da agilidade, porque se desbloqueiam alguns preconceitos que existem sobre aquela equipa.
Desbloquear aquela ideia das casinhas, não é?
Das casinhas, não é? Portanto, em vez de teres uma abordagem mais verticalizada, tens uma abordagem mais horizontal. Não é perfeito, mas não é perfeito até porque sai muito do pelo das pessoas, porque a duplicação de funções é existente, ponto final. tu sentes que de facto estás a fazer duas funções e a ganhar para uma, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, é espetacular.
Ok, muito interessante. Olha, eu gostava de fazer umas últimas perguntas mais ligadas àquilo que é a tua visão de retrospectiva neste momento para quem está em início de carreira, ou seja, a primeira pergunta que tu gostava de fazer era: o que é que tu gostavas que te tivessem dito sobre o mercado de trabalho no início de carreira?
Sim, eu acho que tem a ver com as escolhas, ou seja, se calhar duas ou três, para partilhar aqui duas ou três coisas importantes. Uma é, por mais conselhos que tu possas ter de outras pessoas, aquela coisa quase poética e romântica de segue o teu coração, é para mesmo verdade. Eu acho que às vezes cometemos algum receio, e eu cometi alguns erros, quando olho para trás, alguns dos erros que eu me arrependo mais são aqueles que não fui eu a decidir. Foi aqueles que me aconselharam e que eu decidi em cima do conselho de outros. E, portanto, eu acho que mesmo que tu cometas erros, que sejam os teus erros, não sejam os erros de outra pessoa.
Portanto, ou seja, confiarmos no nosso bom judgment, de alguma forma. Também.
Confiar na nossa decisão, mesmo que ela, no final, se veja que é errado, naquele momento, se for a nossa decisão, foi a correta. Depois, okay, à frente, podemos chegar à conclusão que não é. Mas, pelo menos, não correr o risco de estarmos a tomar uma decisão que, na verdade, não é nossa. E essa, eu diria que é a primeiro insight que deixo.
Ou seja, alguém que não está feliz com o seu trabalho há muito tempo, mas também não sabe como iniciar uma mudança, também qual seria aqui o teu conselho para um caso destes?
Não fugir. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes o que tu encontras não são pessoas que querem entrar numa organização, são pessoas que estão a fugir da outra organização e não param para refletir sobre porque é que esta mudança para mim faz sentido. Eu de facto estou a fugir ou estou a querer ir para aquela organização? Às vezes estou a fugir do. Eu vou dar um exemplo. Às vezes estou a fugir do. Estou dizendo, eu não. Não estou a dizer eu pessoalmente, estou a dizer muitas das entrevistas que eu fiz. Muitas pessoas fogem das chefias, não é? Já todos ouvimos falar que a maior parte das pessoas sai por causa da sua chefia, das lideranças. Ok, mas tu fizeste o due diligence para onde tu vais sobre qual é o estilo de liderança da pessoa? Tiraste referências? Conheceste a pessoa? Percebeste o tipo de cultura que promove? E às vezes vamos enamorados pelo projeto que é-nos vendido muito bem, sem fazer o trabalho de casa. E depois não percebemos qual é que é. E continuamos a ir ao quê? As coisas mais hard. É a função. Eu sou orientado para o projeto e depois para a compensação. Fair enough. Mas no dia a dia, acredita, se o teu estado de alma não for aquilo que tu queres, do ponto de vista de fit cultural, de confiança com os colegas, com a chefia, não vale nada, não vale a pena. E depois há um exercício que eu recomendo muitas vezes os meus alunos fazer, que é o exercício do Ikigai. Não sei se já ouviste falar. Ikigai é uma palavra real, é uma palavra japonesa que significa propósito ou razão de ser, e que é o cruzamento de quatro variáveis: é o que é que eu gosto de fazer, o que é que sei fazer, se me pagam para isso e se o mundo precisa. Quando tu cruzas o que gosto de fazer e o que sei fazer, encontra a minha paixão. Depois juntares a terceira variável que está ligada ao pagam-me para fazer, encontrei a profissão. E se o mundo precisar daquela missão, daquela função, então encontro a vocação. E fazer esse exercício, que parece uma coisa relativamente simples, não é. Mas é um desafio que deixo para ficar alinhado com a questão que tinha comentado há pouco da felicidade, não é? Eu acho que aí encontramos o nosso nirvana. Se alguém conseguir encontrar o cruzamento das quatro variáveis, é espetacular.
Epá, fica esse desafio, acho eu, para todos os ouvintes. Muito obrigado por partilhares connosco este teu percurso, Pedro, e por estas sugestões que são certamente muito úteis para a reflexão. É de facto uma carreira marcada também pelo apoio muito às empresas e às pessoas. Aproveito para desejar muito sucesso nesta ambição inovadora de juntar as universidades com as empresas em cocriação. Acho que é uma missão muito interessante. Muito obrigado.
Igualmente, Diogo. Grande abraço.